Jornal Câmara dos Deputados.
Audiência, debate e trabalho artístico para os menores de 18 anos.
Três medidas provisórias trancam a pauta das sessões ordinárias.
O plenário da Câmara deve continuar a debater ao longo desta semana a proposta que proíbe a transferência de tempo de TV e rádio e de recursos do fundo partidário referentes aos deputados que mudam de partido.
A pauta de votações do plenário está trancada ainda por três medidas provisórias.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem detalhes sobre os temas que devem ser votados pelos parlamentares durante a semana.
Depois de uma semana intensa de trabalhos, o plenário não conseguiu concluir a votação do projeto que proíbe a transferência de tempo de TV e rádio e de recursos do fundo partidário referentes aos deputados que mudam de partido. Na prática, a proposta pode atrapalhar os planos de quem pretende criar um novo partido de olho nas eleições de 2014. Num debate que se estendeu por mais de 13 horas na última quarta-feira, os deputados conseguiram votar o texto principal, mas a análise de alguns destaques para votação em separado, que são tentativas que os parlamentares fazem de modificar o texto já aprovado, acabou ficando para esta semana. Mas, ao que tudo indica, a continuação do debate deve ser mais tranquila, pois a maioria dos partidos que dificultaram a votação concordou em parar de obstruir. Segundo o líder do PPS, Rubens Bueno, os partidos já conseguiram marcar sua posição.
O governo entendeu e a sociedade também entendeu do golpe que tentou fazer contra os partidos que estão se fundindo e os partidos que estão se criando, para que se mantenha aí hegemonicamente um processo eleitoral sem o debate mais amplo.
O PSD, partido criado em 2011, teve direito ao tempo de TV e rádio e aos recursos do fundo nas eleições de 2012. E agora votou pela mudança. Segundo o líder Eduardo Ciarra, não é golpe.
Quando nós criamos o PSD, nós não tínhamos certeza nem do tempo de televisão e nem do fundo partidário. Nós criamos o partido porque foi um movimento político muito forte, não dependíamos do tempo de televisão ou mesmo para dar continuidade aos nossos projetos.
Além desse projeto, três medidas provisórias já trancam a pauta de votações. A MP 602 autoriza a prorrogação de contratos temporários do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A 593 amplia a lista de beneficiários e ofertantes de Bolsa Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, passando a incluir instituições privadas de ensino superior. E a 597 isenta de imposto de renda parte do dinheiro recebido por trabalhadores a título de participação nos lucros das empresas. Os deputados também podem votar outras propostas nesta semana, como o projeto que extingue a contribuição social que é devida pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. A contribuição tem alíquota de 10% sobre o valor dos depósitos do FGTS. E o projeto que estabelece normas gerais para a instalação de infraestrutura de telecomunicações no país, chamado de Lei Geral de Antenas e considerado fundamental para a implantação da tecnologia 4G. De Brasília, Paula Bittar.
A Câmara aprovou por unanimidade o projeto que facilita a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ao comemorar a iniciativa, a Marcon, do PT Gaúcho, ressaltou que os deficientes poderão se aposentar por tempo de serviço e não apenas por invalidez, como é atualmente.
Cultura. A Câmara vai debater com a sociedade civil a proposta que regulamenta o trabalho de menores de 18 anos no meio artístico.
Acontece amanhã na Comissão de Seguridade Social e Família uma audiência pública sobre o tema.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Comissão de Seguridade Social e Família realiza audiência pública na próxima terça-feira para discutir a proposta que regulamenta o trabalho artístico para menores de 18 anos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho para atribuir à Justiça do Trabalho a competência de autorizar essa atividade. Atualmente, a autorização é feita pela Justiça Comum ou pelo Juiz da Infância e do Adolescente. A relatora do projeto na comissão, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a responsabilidade dessa autorização para o Juiz da Infância e da Juventude, mas há divergências entre os magistrados sobre a delegação dessa competência que deveria ser da Justiça Trabalhista.
Por que a Justiça Comum não estaria, por exemplo, apta para analisar no ângulo da legislação trabalhista, entendeu? A questão da idade, quando começa um trabalho artístico, quando é que ele já é um profissional. Então é muito importante por conta dessa divergência de competência para legislar ou para autorizar esse trabalho do menor.
Segundo o autor do projeto, deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, a justiça trabalhista está mais apta a conceder autorização para o trabalho de menores, como vem defendendo a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. De Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Em reunião com representantes da Universidade Federal de Uberlândia, Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, informou que o governo negocia a desapropriação de área ocupada pelo Movimento Sem Teto do Brasil. De acordo com o parlamentar, a região vai sediar nova unidade da instituição, o Campus Glória.
Esporte.
Até amanhã, a cidade de Vassoura sedia os Jogos da Engenharia do Rio de Janeiro. Eurico Júnior, do PV, destacou que o município recebeu cerca de 1.500 alunos de 13 universidades do estado.
Segurança Pública.
Os parlamentares estão divididos com relação às propostas que reduzem a maioridade penal.
Várias matérias em análise na Câmara reduzem para 16 anos ou até menos a idade mínima para a responsabilidade criminal dos adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, colheu posições divergentes sobre o tema entre os deputados.
Apesar de pesquisas populares favoráveis à redução da maioridade penal, o tema ainda está longe do consenso na Câmara. Hoje, o Código Penal fixa apenas para todos os maiores de 18 anos. Várias outras proposições tramitam no Congresso com dosagens diferentes. O deputado Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, por exemplo, é autor de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a maioridade penal a partir dos 16 anos.
Hoje um garoto de 16, 17 anos tem corpo de homem. E você pode ver como, na verdade, ele sabe o que fazem. Geralmente, os crimes no assalto, a garotada não comete dentro da favela ou da comunidade, porque sabe, se eu fizer lá, lá existirá pena de morte para eles. Então, eles cometer esse crime aqui nas áreas mais desenvolvidas, nas centros urbanos, nos shoppings, estacionamentos, nas ruas, nas avenidas. O meu lema é o seguinte: eu prefiro as cadeias cheias de vagabundos do que o cemitério cheio de inocentes.
Também na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou uma proposta de plebiscito sobre o tema. Para a relatora da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, deputada Lilian Sá, do PSD Fluminense, o Brasil tem um longo dever de casa a fazer antes de pensar em reduzir o limite de idade para a aplicação de penas.
Porque se você não der a esse jovem condições dele ter saúde, educação de qualidade, dar condições aos seus pais de sustentá-los com dignidade e também ter oportunidades de trabalho, vai continuar tudo do mesmo jeito. Hoje vai se diminuir para 16, amanhã para 14, depois para 12, depois para 8 anos de idade. Eu trabalho em comunidades e eu vejo crianças de 8 anos de idade carregando fuzil. Nós temos que resolver o problema da pobreza no Brasil. Essas crianças têm que ser assistidas desde o ventre materno.
Lilian Sá sugere um pacto social de especialistas, parlamentares e representantes do Executivo no sentido de dar efetividade ao funcionamento do sistema socioeducativo com plena garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
O PT decidiu retirar do quadro da Comissão de Direitos Humanos 4 titulares e 3 suplentes. A decisão, segundo o Neumário Miranda, de Minas Gerais, foi devido à presidência da comissão ter impedido a presença do público nas reuniões do colegiado.
Faleceu em Fortaleza, no Ceará, José Arraes Maia Sobrinho. Mauro Benevides, do PMDB, lembrou que o funcionário do TRT da 7ª Região desempenhava atribuições em matérias relacionadas ao direito do trabalho.
Os deputados estão analisando proposta que determina a divulgação discriminada de demonstrativo das receitas e despesas públicas.
Ou seja, pela proposta, o poder público deve apresentar no momento da cobrança dos tributos os gastos que serão realizados com os valores arrecadados.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara começou a analisar um projeto de lei que obriga o Poder Executivo a apresentar demonstrativo das receitas de contribuição contribuições e das despesas vinculadas a essas receitas. A proposta determina que para cada tributo deverão ser discriminados os valores das despesas empenhados, liquidados e pagos. Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal já arrola diversos demonstrativos que deverão constar de um relatório resumido bimestral. O que o projeto pretende é estabelecer um nível de detalhamento maior. Relator da matéria na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, afirma que a proposta vai contribuir para que a sociedade acompanhe com maior clareza a execução orçamentária em todas as esferas governamentais.
Quanto mais transparente for o que é arrecadado e o que é gasto, é melhor para a população, que com certeza esses recursos serão gastos da melhor forma e com isso ganha a população, porque terá mais condições de ter mais recursos na sua própria cidade, né, de fazer mais as coisas, de apurar melhor. E a partir do momento que você consegue apurar essas questões, você com certeza pode cobrar que a prefeitura ou o estado tenha os recursos necessários para essa aplicação.
Na justificativa do projeto, o autor, deputado Edson Silva, do PSB do Ceará, cita como exemplo a contribuição de iluminação pública paga às prefeituras. Com uma transparência maior, o cidadão poderia saber quanto foi arrecadado com esse tributo e confrontar se os recursos estão sendo bem aplicados. Segundo ele, alguns municípios vêm arrecadando com a COSIP montante bem superior às despesas realizadas com iluminação pública. De Brasília, Marise Lugulo.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada! Trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro! Todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti! Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Economia.
A refinaria de Itaboraí teve a inauguração adiada por 3 vezes. Ao criticar o atraso das obras, Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, lamentou que um projeto tão importante esteja passando por dificuldades.
Agricultura.
Em 2012, o Sistema Cressol de Crédito Rural com Interação Solidária no Paraná financiou quase R$ 27 milhões. Assis do Couto, do PT, destacou que só aos agricultores associados do município de Pinhão, a cooperativa propiciou uma economia de R$ 2 milhões, permitindo assim o fortalecimento da agricultura familiar.
Valmir Assunção, do PT, informou que cerca de 5 mil famílias acamparam em frente ao INCRA da Bahia, reivindicando mais agilidade nos processos de desapropriação de terras e a consolidação dos assentamentos dos sem terra. O deputado voltou a pedir que o governo priorize a reforma agrária no país.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou requerimento de audiência pública para discutir a liberação do agrotóxico benzoato de emamectina pelo Ministério da Agricultura, contrariando pareceres da Anvisa e do Ibama. Rosane Ferreira, do PV Paranaense, cobrou prudência para liberar o registro do composto químico.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara a proposta que determina a atualização a cada 2 anos dos sistemas de GPS utilizados nos veículos.
A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vamberto Noronha, da Rádio Câmara.
Mapas do sistema de navegação dos GPS deverão ser atualizados no mínimo a cada 2 anos. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Conhecidos pela sigla em inglês GPS, os sistemas de posicionamento global ganharam popularidade entre os motoristas, que os utilizam para encontrar endereço e as melhores rotas para chegar a um destino. Confiar em mapas desatualizados pode ocasionar graves acidentes de trânsito, porque a quantidade de carros equipados com aparelhos para orientação nas vias públicas é crescente. Os GPS vendidos hoje, de forma geral, podem ser atualizados a qualquer momento, desde que o usuário pague por uma assinatura anual ou compre atualizações avulsas pela internet. O projeto aprovado não esclarece se a atualização vai ser gratuita ou não. O relator do projeto de lei, deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, não quis impor às empresas atualização gratuita dos programas, mas acredita que o custo adicional não será repassado ao consumidor.
Então, acho que isso é fundamental, porque significa mais estabilidade, mais segurança, e é um custo muito pequeno do ponto de vista de adicionar um mérito ao equipamento. Porque o produtor vai ter interesse nisso, que vai comercializar também, que está vendendo um equipamento que estará permanentemente atualizado. Portanto, acho que é um bom negócio para o produtor que está produzindo, para quem está comercializando, especialmente para o usuário.
Embaçaí acrescentou ao dispositivo a proposta original do deputado Paulo Feijó, do PP do Rio de Janeiro. De acordo com o texto do relator, caso o aparelho de GPS saia do mercado, ainda assim, o fornecedor do software deverá manter a oferta de mapas atualizados pelo prazo de 5 anos. As empresas que descumprirem a nova regra deverão pagar multa de R$10 mil. A matéria agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois pode seguir direto para o Senado, sem ter que passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Vanberto Noronha.
Transportes.
Os governos federal e do Rio de Janeiro devem inaugurar em dezembro o trecho principal com 71 quilômetros da malha rodoviária do Arco Metropolitano, que vai ligar o porto de Itaguaí ao complexo petroquímico de Itaboraí. Simão Cecim, do PP, assinalou que a rodovia vai reduzir os custos do transporte.
A bancada do Amapá participou de reunião do Ministério dos Transportes para tratar de assuntos como a ponte binacional com a Guiana Francesa, o trecho sul da BR-156 e a perimetral norte da BR-210. Fátima Pelaz, do PMDB, pediu ao governo federal para incluir a obra no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Levantamento da Confederação Nacional dos Transportes destaca que a integração dos centros de distribuição pode reduzir os impactos do transporte terrestre no meio ambiente. Além disso, segundo Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, a precariedade das estradas provoca maior consumo de combustível.
Saúde.
A carta de ex-ministros da Justiça a favor da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio não teve boa repercussão entre parlamentares, que são autores de propostas no sentido contrário.
O documento foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando uma ação sobre o tema.
A repórter Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara, tem mais informações a respeito da questão.
Autor de um projeto de lei que estabelece mais rigor no combate às drogas, o deputado Osmar Terra, do PMDB gaúcho, considerou equivocada a carta assinada por 7 ex-ministros da Justiça em defesa da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Na carta, os ex-ministros classificam como um fracasso a política de combate às drogas baseada na criminalização do consumidor. Osmar Terra, no entanto, critica a descriminalização por considerar que ela provocaria uma disseminação das drogas no Brasil.
A carta é equivocada, a marcha da maconha é equivocada, né? Marcha da maconha são as pessoas defendendo o seu direito de usar, né? Elas até têm o direito de falar sobre isso, mas eu acho que nós não podemos... O que nós temos que fazer hoje? É diminuir o número de doentes, nós temos uma quantidade enorme de pessoas doentes, doentes crônicos.
A internação involuntária de dependentes químicos por até 6 meses é um dos pontos previstos no projeto de lei de Osmar Terra em análise na Câmara. Para o parlamentar, a medida se apresenta como solução para as cracolândias das grandes cidades e possibilidade de resgate pleno do paciente. A proposta aguarda análise do plenário. De Brasília, Noelle Nobre.
Relações Exteriores.
Após apoiar os resultados da eleição para a presidência da Venezuela, Dr. Rosinha, do PT do Paraná, afirmou que o sistema eleitoral do país não tem como ser fraudado, já que, segundo o deputado explicou, o voto é eletrônico, mas também pode ser impresso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A Amazônia abrange grande parte do Brasil e mais 8 países da América do Sul. Em nosso país, a região amazônica engloba todos os estados da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso.
Pela grande diversidade de espécies, por ser o maior reservatório de água doce do mundo, região rica em minérios e ainda área de expansão agropecuária, a Amazônia possui grande importância.
Por isso, sob a coordenação do ministro substituto Éder de Oliveira, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos 9 estados, que formam a chamada Amazônia Legal, vão realizar auditoria nas unidades de conservação da Amazônia.
Antes de ir a campo, os auditores se reuniram em Brasília para traçar a estratégia de atuação. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, enfatizou a importância da governança para o bom uso das riquezas amazônicas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.